Bem-vindos a mais um episódio da Guerra Traduzida. Como sempre, olhamos para as notícias da Rússia com a ajuda da Larissa Tovmazian. Hoje, quinta-feira, começamos com uma revelação que é feita por um cineasta russo, defensor de Vladimir Putin.
O realizador Nikita Mikhalkov falou sobre a apreensão de órgãos de soldados feridos e mortos das Forças Armadas da Ucrânia. Segundo ele, os corpos são enviados para as clínicas de transplante de Israel, Alemanha e outros países. De acordo com Tsargrad, no novo episódio do seu programa, Mikhalkov deu estimativas de que o lucro desta rede global de transplantes às custas da Ucrânia é de cerca de 2 mil milhões de dólares por mês. Segundo Mikhalkov, os feridos e mortos são levados para estas instituições médicas em Severodonetsk e Kramatorsk e lá quase todos os órgãos lhes são retirados e os restos mortais são enviados para Artyomovsk, que é uma espécie de cemitério. O representante das Forças Armadas Ucranianas observou que todos conseguiram ganhar com esta operação bom dinheiro, tanto eles próprios como os generais. Também é de referir que estamos a falar de imprensa estatal russa, argumentos e factos, ou seja, provavelmente estamos a falar de propaganda.
Exato, é também importante esse detalhe que nos deixas. E continuamos com essa situação no terreno, com os separatistas da região de Luhansk a acusarem a Ucrânia de queimar corpos de mercenários.
Também, segundo um canal estatal, para dificultar a identificação, os militares ucranianos incendeiam os corpos de mercenários do regime de Kiev. A milícia popular da República Popular de Lugansk encontrou corpos queimados dos militares perto da região de Soledar, na República Popular de Donetsk. Conforme especificado, os cadáveres estavam perto das crateras onde tinham ocorrido as explosões. A milícia de Lugansk sugere que estes são os corpos dos mercenários estrangeiros que os soldados das Forças Armadas da Ucrânia incendiaram durante a retirada. Tudo isso é feito para dificultar a identificação e no início de agosto, só para relembrar, as Forças Armadas da Federação Russa liquidaram cerca de 250 mercenários estrangeiros perto da região de Nikolaev.
E, entretanto, já fora das operações no terreno, noutros setores, a Rússia procura dar aqui um sinal de abertura ao Ocidente, através daquele que tem sido um parceiro privilegiado nestas conversações, que é a Turquia.
Sim, também de acordo com o canal Vesti, a Rússia propôs à Turquia que esta aumentasse o número de voos operados pelas companhias aéreas turcas entre os países, que passaria de 85 para 100 por dia, até ao final de agosto. O aeroporto de Istambul tornou-se o ponto de intercâmbio número 1 na Europa. Assim, as companhias aéreas turcas, especialmente a Turkish Airlines, operam numa média de 85 voos por dia entre a Rússia e a Turquia. E neste momento a Rússia propõe aumentar o número de voos para 100 por dia. Enquanto isso, os preços das passagens entre a Turquia e a Rússia aumentaram significativamente. Por exemplo, um voo de Moscovo ou de São Petersburgo para Istambul custará neste momento o mesmo que um voo de Istambul para Nova Iorque. Os bilhetes caros para Istambul levaram os russos a arrendar moradias ou apartamentos em Istambul por poucos dias, isto porque os russos preferem ficar em Istambul por um ou dois dias, já que uma passagem de avião para um país terceiro é mais cara no dia da chegada à cidade de Istambul. Por exemplo, se uma pessoa voar de Moscovo para Roma através de Istambul num dia, o preço do bilhete chega a 1.300 dólares por pessoa. Em caso de atraso em Istambul, por um dia ou dois, o passageiro vai economizar cerca de 200 a 300 dólares.
As estratégias que se encontram para tentar baixar esses preços. A Turquia tem sido aqui, lá está, um pivô, um moderador entre a Rússia e a Ucrânia, também na questão dos cereais, mantém aqui uma posição de canais de diálogo entre os vários países e, por isso, também quanto à Rússia, a Turquia está disponível para pagar o gás russo em rublos.
Precisamente foi alcançado um acordo sobre o pagamento por parte da Turquia pelo gás russo em rublos. Nos próximos dias, as partes irão determinar o cronograma de fornecimento e os preços exatos. Isto segundo o ministro turco da Energia e Recursos Naturais, Fatih Domez. Agora, a Rússia e a Turquia estão a discutir esta possibilidade de pagar por alguns suprimentos também em liras turcas. O presidente Vladimir Putin e o presidente turco Erdogan, numa reunião em Sochi, a Rússia, no dia 5 de agosto, concordaram em começar a mudar para rublo o pagamento pelo fornecimento de gás russo. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak diz o seguinte, passo a citar, foram tomadas decisões muito importantes que de facto levam a um nível, a um novo nível, o desenvolvimento das nossas relações de comércio e economia em quase todos os setores, inclusive em transportes, indústria, agricultura, turismo, tecnologia, habitação e serviços comunitários.
Aqui está esta tentativa da Turquia de continuar a ser o grande moderador. E terminamos com a guerra no plano cultural, porque a Rússia pode estar a bloquear a entrada de literatura estrangeira no país.
Sim, isto agora falámos da imprensa independente e é um artigo bastante triste sobre o facto de a Rússia, dos russos ficarem isolados no plano cultural também. Não apenas os escritores mais populares, mas também grandes editoras ocidentais recusam-se a cooperar com o país. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, soubemos de várias declarações por parte dos mais diversos autores ocidentais que se recusaram a cooperar com a Rússia e com as editoras russas. Com o início da guerra na Ucrânia, esta prática de uma forma gradual entra em uso e até já se tornou uma norma. E assim, a lista compilada pela editora, por exemplo, Exmo, após os resultados do primeiro semestre do ano, que está disponível no site da Medusa, também já inclui várias dezenas de editoras e agências ocidentais que congelaram as relações com a Rússia. Alguns continuam a cumprir os contratos já assinados, mas muitos nem sequer o fazem ou simplesmente não entram em contacto. Esta espécie de cortina de ferro na publicação de livros está a cair e, ao contrário das expectativas, a iniciativa não vem da Rússia. Para muitos editores ocidentais, a decisão de interromper esta cooperação foi uma resposta emocional e sincera à invasão da Ucrânia pela Rússia. Também um fator adicional que influenciou a saída dos detentores de direitos de autor da Rússia foram também as dificuldades com os pagamentos, não tanto com o envio para o exterior, mas com a própria recepção. Dito isto, reduzir a participação da literatura traduzida não irá causar o auge da literatura russa, como esperam os observadores patrióticos. O único resultado desta retirada dos detentores estrangeiros dos direitos de autor do mercado russo será, claro, o isolamento do leitor de língua russa, uma diminuição no interesse pela leitura, uma queda na circulação e também a degradação geral do livro e, de forma mais ampla, o ambiente cultural da Rússia.
Danos colaterais deste conflito, que desde o primeiro dia se foram também verificando este isolamento de um lado e de outro. Obrigado, Larissa Tovmás, e marcamos encontros novamente amanhã.